Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Olá, Melina Saad. Olá, mundiocres. Estamos de volta. Como é que tá o tempo aí pra você, Melina?
Olha, o tempo lá fora, a questão climática. Aliás, questão climática é o tema de hoje.
Exatamente.
Espertinho foi, você, né?
Exatamente. A pergunta foi por exatamente isso. Começando a COP28, não é isso?
Que reúne os países. Se bem que grandes potências não irão, né? Putin não vai, Xi Jinping não vai.
Biden não vai.
Biden não vai.
Mas o clima é um negócio sério. Tão sério que a ONU divulgou um relatório com uma lista de 10 cidades costeiras do mundo que podem ser submersas parcialmente até o fim do século em caso de agravamento do aquecimento global. Até 2100, 5% ou mais dos territórios de 10 cidades podem ficar debaixo d'água. E adivinha qual é a cidade do Brasil que está na lista das 10?
Espero que não seja o Rio de Janeiro.
É exatamente o Rio de Janeiro. E além dele, tem Sydney na Austrália, Kingston na Jamaica, Newcastle na Inglaterra, Perth também na Austrália, Kolkata na Índia, Cotonou em Benim, Barranquilla na Colômbia e Guayaquil no Equador. Ou seja...
E Jakarta?
A Jakarta já foi embora, em 2050. Eu tô falando até 2100.
Ah, tá. Já não estaremos mais aqui nesse mundo, né?
Olha, fale por você, porque eu acho que até lá a ciência pode encontrar uma pílula aí, um congelamento ali, uma criogenia bacana e deixar a gente aqui, ó, firme e forte, fazendo mundioca em 2100.
Eu espero fazer o mundioca até meu último dia de vida. Você também?
Exatamente. Mas a questão climática é muito importante e muita gente parece que não dá bola pra elas. Fazem acordos, protocolo de Quioto, o acordo de Paris, mas na prática,
pois
nada.
É, Marcelo, parece que outras questões econômicas e sociais estão na frente. Então vamos chamar o primeiro entrevistado de hoje.
Vamos embora. A gente recebe agora no Mundioca o professor de Direito Ambiental Fernando Alcácer, da PUC do Rio de Janeiro. É um prazer falar com o senhor aqui no Mundioca, professor.
Prazer é todo meu, Marcelo.
Professor, esses acordos ambientais entre os países, eles todos são muito bonitos, né, na teoria, mas poucos são colocados em prática. Eu tenho a impressão de que o social e o econômico, muitas vezes, ele passa à frente do ambiental. Essa impressão que eu tenho, ela é verdadeira?
Não, acho que é super verdadeira, né, Melina? E isso não é de hoje, né? Na verdade, eu acho que a falta de efetividade, não só dos acordos internacionais, como da própria legislação interna de diversos países, que ao longo dos anos foram abraçando essa causa ambiental e melhorando, é geral, né? O direito ambiental, ele sofre muito com isso. Se a gente lembrar, assim, que a primeira conferência das Nações Unidas de Tratado do Meio Ambiente foi em 1972, na Suécia. Quer dizer, já faz mais de 50 anos, não é? E a gente não conseguiu avançar muito, embora, pelo menos desde a Conferência do Rio, que aconteceu em 1992, essa preocupação tanto com o clima quanto com a perda da biodiversidade e com a poluição, que continuam sendo os três grandes problemas, né, contemporâneos, já estavam presentes. Essas questões foram traduzidas no acordo. De lá para cá houve várias reuniões, né, de conferências das partes relativas tanto à biodiversidade como ao clima e a gente não vê progresso, né? Na verdade é essa.
Professor, quando um acordo desse é assinado e o país que assina, ele não recebe nenhuma sanção caso ele descumpra, ou se o país não queira assinar, ele também não tem nenhuma punição, fica difícil colocar para valer o que está discutido e acordado? Porque eu acho que o político em si, o líder daquele país naquele momento, ele não entende que o que está em jogo é lá na frente, é para o filho dele, para o neto dele.
Exatamente, essas questões, elas não tem na trama, né, crise ambiental. Agora é que a gente começa a perceber que nesse momento mesmo os efeitos dela, né, mas já se falava dela há muito tempo. E realmente, porque até hoje, não é, Marcelo, até hoje é muito difícil você ver lideranças planetárias, né, uma ou outra, agora espera-se que cada vez mais, né, que estejam realmente preocupadas com o clima, que aceitem discutir melhor. Eu estava vendo que hoje, por exemplo, essa, a discussão sobre essa, nessa COP28, a primeira discussão que começa com a escolha do presidente da Assembleia, é porque o indicado, que é um emir do Emirados Árabes Unidos, ele foi a vida inteira um representante de companhias de petróleo. Então, se você pensa que essas companhias e governos, enfim, nunca desistiram de subsidiá-las e de investir assim muito fortemente na exploração de recursos fósseis, fica difícil, não é? Você tentar aproximar minimamente um discurso supostamente ambientalista de uma prática que, como você deu a entender, vai empurrando com a barriga, né? Daqui a quantos anos que essa coisa vai ficar insuportável?
Professor, COP28, já que o senhor puxou esse assunto, Biden não vai, Xi Jinping não vai, Putin não vai. A seu ver, já começou mal com essas ausências?
Ah, com certeza, né? Essas ausências são bem significativas, né? De que os grandes atores dessa questão do clima, né? Que são Estados Unidos e China, se eles não vão, o que a gente pode esperar como resultado assim, dessa conferência? É claro que sempre se vai avançar, né? E desde a Conferência de Paris, pelo menos, os países se comprometeram com metas que seriam, pela primeira vez na história, assim, verificáveis, quer dizer, obrigatórias e verificáveis. Aquela pergunta anterior do Marcelo, né? Se seria só um compromisso moral ou se seria de fato um compromisso e o que aconteceria com os países que não os cumprem. A grande maioria desses acordos internacionais relativos ao meio ambiente, eles são o que se chama em inglês de soft law, não é? Que eles não são assim, eles não têm força cogente. É claro que os países sempre podem sair de qualquer acordo que assinam, não assinam, mas depois pensam melhor, as circunstâncias mudam e aí se retiram do acordo, nada pode impedi-los, né, de fazer isso. E quando continuam no acordo e não cumprem, o máximo que pode acontecer é uma certa condenação moral, digamos assim, mas efetivamente você não tem como obrigar um país a cumprir as suas metas. E, como eu disse antes, a Conferência de Paris, que foi em 2015, né? Daqui a pouco a gente vai fazer 10 anos de Paris, a partir daí os países se estabeleceram metas, não é? Objetivos que eles têm que cumprir em relação ao clima. Vamos ver o nível, né? Outro dia eu estava vendo também que o Canadá, por exemplo, já avisou que não vai ter condições de cumprir as metas. Para outros países, não é, como para o Brasil, por exemplo, certamente é mais fácil, né? E o Brasil, embora seja um dos grandes emissores, né, desses gases estufa, mas por que que isso acontece? Quer dizer, qual é a nossa grande contribuição? É o desmatamento, que não é tão difícil assim de você, né, baixar os índices de desmatamento e com isso diminuir a contribuição do Brasil. Para outros países é realmente mais difícil, mas é muito lenta, eu acho, essa transformação, que é absolutamente urgente, cada vez mais urgente e necessária, né, de uma economia baseada nos combustíveis fósseis, no carvão, no petróleo, enfim, para uma economia menos poluente, né, menos agressiva com o planeta.
A gente conversou no outro dia aqui sobre a Indonésia e o assunto era Jakarta até
2050
deve estar boa parte dela
totalmente submersa,
debaixo d'água. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, está tentando até a mobilização com o Papa Francisco para tentar convencer que mais líderes políticos estejam na reunião do COP28. A gente está num ano de El Niño, a gente está vendo cada vez mais calotas polares sendo derretidas. Ou seja, o senhor acha que vamos ter que esperar uma hecatombe, um grande problemão na Terra para o pessoal se tocar que esse é um assunto que não dá para perder mais tempo, professor?
Sim, com certeza a ida do Papa, né? Nenhum Papa foi a qualquer COP antes, mostra, né, a importância que a Igreja dá a essa questão. E a ciência, na verdade, a preocupação do Papa faz todo sentido, porque me parece que a ciência já disse tudo o que tinha para dizer, Marcelo, sobre a necessidade de a humanidade tentar o aquecimento do planeta a 1,5 graus, que parece que é uma meta que nós não vamos ter mais como manter, né? Porque, segundo alguns, nós já estaríamos com um aumento de temperatura de 1,2, 1,3 graus em relação à temperatura média do planeta que existia antes do início da Revolução Industrial, né? No século XIX. E aí o que a ciência diz se não há uma hipótese, é que a gente continuando assim, continuando nesse ritmo, e a dura verdade, eu acho que é que essa percepção de que, embora cresça, né, a preocupação das populações e, eventualmente, de governo, o mundo até agora, até hoje, 2023, essa preocupação fica em palavras, né? Ela não se reflete. Né? E os exemplos são muitos, né? O próprio Brasil, né? Me parece que o presidente Lula agora ele vive assim, uma grande incógnita, né? Porque ao mesmo tempo que ele pretende se apresentar ao mundo como um líder preocupado com a questão ambiental, e tem bons motivos para isso, né? O Brasil tem uma história e pode retomar a sua história virtuosa, né? De controle do desmatamento, enfim, mas, por exemplo, será que o Brasil vai abrir mão da exploração do petróleo, né? E a gente sabe que a exploração de petróleo ali na margem do Amazonas, né? na foz do rio Amazonas, o impacto sobre a emissão de gases de estufa é muito maior, né, do que o desmatamento.
Professor, fizemos um episódio do Mundioca, já tem mais de um ano isso, sobre alguns países que, eu acho que até algum país aqui na América Latina, que a natureza virou um sujeito de direito. Como é que isso funciona?
Essa questão dos direitos da natureza é uma questão nova, muito nova para o direito, porque o direito, sempre o direito tradicional, ele sempre se baseou em uma relação de dominação entre o homem e a natureza. Sujeitos de direito sempre foi única e exclusivamente o homem, obra de vários filósofos ao longo desses últimos centenas de anos, se baseia nisso. Quando se começa a discutir direitos da natureza, isso é, na verdade, um novo paradigma que ainda luta para se afirmar. Mas tem crescido muito. Já existem várias decisões assim, da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Nós temos a Constituição do Equador, temos leis, uma lei da Bolívia que reconhece a natureza como sujeito de direitos. Isso é muito difícil de tirar do papel, mas aqui mesmo no Brasil nós temos vários exemplos, não só em relação a direitos dos animais, que é alguma coisa assim mais palatável, eu acho, né? Você reconhecer que determinados animais têm direitos e merecem ser tratados com cuidado especial, que não são coisas como o direito brasileiro tradicionalmente os definiu. Então, não apenas os animais, mas a natureza em si, uma paisagem, um rio, uma floresta, um determinado território, como sendo sujeito de direito. Então, qualquer exploração desses espaços ou dessas situações devem levar isso em conta. Então, isso é uma tendência nova, não é? Como eu falei, alguma coisa que está sendo construída, não é fácil, porque enfim, é uma situação de centenas de anos, e é difícil você colocar mesmo na prática, não é? Quem defende uma lagoa, por exemplo, da especulação imobiliária ao seu redor? É muito difícil na prática, você até é capaz de, nós somos capazes de entender, não é? Teoricamente, mas na prática é muito difícil você individualizar, né, ou reconhecer efetivamente direitos à Pachamama. Esse projeto de Constituição do Chile, recentemente, tentou avançar muito nessa questão também, mas, como nós sabemos, esse projeto não foi aprovado. Vamos ver agora a nova tentativa que o Chile vai fazer de se reconstitucionalizar, como é que essa questão vai ser tratada.
Professor, reuniões como COP, elas seriam melhores se elas fossem feitas apenas por ambientalistas ou por políticos?
Não, Marcelo, essa pergunta é muito interessante, né? Eu nunca pensei nisso, mas eu acho que quando você faz uma reunião só com ambientalistas, aí eu acho que não tem discussão, né? Porque o ambientalismo conhece perfeitamente essas situações. A ciência não é mais aquela coisa que a gente falava até uns 10, 20 anos atrás, ela vem aqueles ecochatos, ou então não, a ciência acha isso, mas há muita divergência, não existe uma unanimidade. Agora não, agora a gente olha e vê, não só percebe, não só que a ciência há muito tempo está dizendo, não sei se fora um ou outro cientista mais comprometido assim, com interesses nem sempre muito legítimos, mas fora esses, a ciência tem há muito tempo, não é? O painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC, que deixa, sabe assim, clara a gravidade da crise climática. O outro dia foi o secretário-geral da ONU, o Guterres, que também deu uma declaração assim, fortíssima, dizendo que nós estamos nos aproximando do abismo e continuamos apertando o acelerador. Então, isso é o que ele vê de lá no cargo dele, da Secretaria-Geral das Nações Unidas. Onde é que isso vai parar, né, Marcelo? Cada vez você vê manifestações assim, como nós vemos aqui, nós estamos vendo, vimos a semana passada, ondas de calor que eram para... Acontece de, sei lá, de 50 anos, de 100 anos, mas agora acontecem de 10 em 10 anos. Esses tornados no litoral de Santa Catarina, alguma coisa que o Brasil nunca teve, agora eles se tornam frequentes. Essas enxurradas no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, são fenômenos que, obviamente, são fenômenos naturais, seriam fenômenos naturais se acontecessem de 100 em 100 anos, de 200 em 200 anos. Mas quando eles começam a se repetir meses depois, ou um ano depois, enfim, a gente percebe que a situação está muito grave, né? Outro dia eu vi uma declaração do Carlos Nobre, do professor Carlos Nobre, que é um climatologista brasileiro super reconhecido internacionalmente, enfim, e que ele dizia o seguinte, ele dizia, olha, nós estamos vivendo agora o que só se esperava para 2027, essa onda de calor, né? E esses fenômenos estão ficando cada vez mais próximos, né? O que que o futuro vai trazer, não é? É muito complicado a gente pensar nisso, né? Eu tenho filhos, tenho netos, enfim, é difícil você imaginar em que mundo que essas gerações vão viver. A minha opinião pessoal é que vai chegar um momento em que as pessoas vão agir mesmo, né? Vai, sei lá, tipo uma coisa assim planetária. Só pode ser, que vai ser a única saída, né? Você não pode imaginar, por exemplo, que uma China fique fora de um acordo qualquer sobre o clima, que os Estados Unidos, né, que são os dois grandes emissores de gases de efeito estufa, fique fora. É muito complicado isso. A gente tem que realmente que mudar, que cortar na carne, que mudar o sistema, que fazer uma transição para energia verde, para energia limpa, mas isso não é fácil. A gente viu agora a Petrobras, na semana passada, publicando o plano de investimentos dela e muito orgulhosa do fato de que vai investir nessa transição energética de que todos falam. Mas se você for olhar quantia que ela reserva para investimento nessa transição energética e o que ela pretende investir em produção de petróleo, e inclusive ali a margem do setentrional do Amazonas, a gente vê que é uma diferença estúpida, né? Muito mais do que a Petrobras pretende ainda continuar investindo em petróleo, que é um recurso que não pode demorar mais muito tempo. 2030, por exemplo, está aqui, né? Está chegando. E em 2030, vários países já se comprometeram a não ter mais combustíveis movidos a petróleo. Enfim, vamos ver até que ponto essas expectativas se realizam, né? Ou se continuam assim como sonhos, né? Que a gente sonha, mas que na verdade não são acompanhadas. Mas se não forem acompanhadas também, vai ser de fato a humanidade, com o conhecimento científico cada vez mais total, né? Caminhando para seu aniquilamento, né? E é uma coisa freudiana, sei lá, né? Da gente não ser capaz de mudar o nosso destino, de não nunca pensar em nossos pósteros, né? Em filhos e netos, enfim.
Bom, professor, já que o senhor puxou essa questão freudiana, eu estava até aqui formulando minha próxima pergunta. Essa semana eu li uma pesquisa no site da BBC News de que as mulheres, existe um grupo crescente de mulheres, não só aqui no Brasil, em vários países na Índia, que estão desistindo de ter filhos por causa das mudanças climáticas. Olha só a que ponto chegou isso. O senhor acha mesmo que assim, a preocupação com as mudanças climáticas, ela já está afetando o comportamento humano?
Ah, eu acho que sim, não é? Eu acho que cada vez mais pessoas estão conscientes. Eu sou professor há muitos anos, né? Então eu sinto nisso, assim, com meus alunos, no contato com meus alunos. Quando já estava evidente, assim, a gravidade do clima, né? Dessa questão, a preocupação da humanidade com o clima, enfim. Eu sentia que, sabe, isso não era uma questão que interessasse a ninguém. E agora não, agora você vê que as pessoas estão preocupadas. Eu acho que as pessoas ainda não sabem o que fazer, sabe? mães que vão deixar de ter filhos, né, nós vamos ter, se isso for levado para virar uma política assim, mundial, né, nós vamos ter menos pessoas aqui no planeta. Isso, né, a gente pensando livremente, melhora, né, tem condições assim, de melhorar um pouco o nosso destino, mas não sei, eu acho assim, eu acho que é importante que cada um faça uma parte. Por exemplo, quando você lê essas notícias sobre o desmatamento da Amazônia, e você vê que esse desmatamento ele é basicamente assim, causado pela expansão da agropecuária, né, principalmente do boi mesmo, do gado, você fica pensando, mas a gente pode fazer alguma coisa objetivamente? Eu acho que pode fazer, né? Comer menos carne, por exemplo, eu acho que é um ato que as pessoas podem fazer individualmente e que eventualmente pode levar, não sei, no mínimo uma conscientização maior do quão grave é esse modelo de economia, né? Que eu acho que é muito bom, pode ser muito bom para a economia do país, né? Como a gente vê todos os dias, né? O crescimento do agronegócio no balanço econômico do país, enfim, mas que tem um custo ambiental muito grande, né? Muito sério. Então, são questões que eu acho que não tem como a gente deixar de levar em consideração. Eu acho que o mundo vai caminhar para isso, sabe? Porque as pessoas vão começar cada vez mais a sentir na pele esses efeitos, né, das mudanças climáticas. Então pode ser que a gente não consiga limitar em 1,5 graus, né? Eu acho que essa meta já está meio que perdida. Mas quem sabe a gente consegue limitar em 2 graus e aí essas desgraças não vão ser tão grandes assim, né? As catástrofes não vão ser tão intensas.
Professor, o senhor falou em comer menos carne, mas existem alguns países europeus que estão pensando em comer insetos. Era sobre isso que o senhor estava falando ou simplesmente não comer menos carne?
Eu não tinha pensado em insetos, não, mas vai mudar a dieta, sim, não é? Por que a gente tem que comer tanto aí? Agora, você repara que também aqui outra vez vai, né, vai contra, assim, né, o que se tem, não vamos carne, não é? Carne é um alimento que tem que ser colocado à disposição de todos, mas é muito complicado isso, né, porque o planeta sofre, né, e sofre, assim, cada vez mais, sofre não só por conta da carne, mas sofre por conta de tanta poluição, né, que a gente está vendo, de tanto pouco cuidado com os resíduos, a perda da biodiversidade que acompanha essa elevação do clima também, né, que essa é uma consequência que com certeza nós não vamos ser perdoados, né, nessas gerações futuras de terráqueos, com certeza vão olhar para nós e vão dizer, né, como é que aquela turma que morava ali, que vivia naquela época, não foi capaz de deter perda da biodiversidade, né, nos legou um planeta tão empobrecido, né, tão mais complicado, tão mais difícil a vida do que poderia ser. Eu acho isso que a espécie humana é responsável, né, nós somos responsáveis por isso, vamos ser, né, eternamente responsáveis por termos dominado, né, um ser tão superiormente inteligente que conseguiu dominar inteiramente o planeta, mas meio que não soube o que fazer com ele, né, ou se perdeu na ganância, né, no individualismo. Vocês falaram, né, em cidades, assim, uma cidade que vai ficar provavelmente embaixo d'água daqui a alguns anos, mas não vai ser só uma, não é? O próprio Rio de Janeiro está muito ameaçado. Dependendo do nível de elevação da temperatura, os desastres podem ser assim, terríveis, né? E boa parte da civilização humana se estabeleceu em zonas litorâneas que são, né, acho que vão sentir mais fortemente as consequências desse desvario, né, que a gente está vivendo.
E aí a gente lê recentemente que o maior iceberg do mundo voltou a se movimentar depois de 30 anos, com o aquecimento global. Quando que o senhor parou para pensar que filmes de ficção científica, como O Dia Depois da Manhã, que a gente ia para o cinema e ria, falava, olha, que catástrofe é essa, os caras estão exagerando. Aí a gente chega depois de 20 anos do lançamento do filme e fala assim, caramba, o cara estava brincando ou estava falando a sério?
Isso é muito impressionante, né, Marcelo? Isso é muito impressionante. E o pior é como a espécie humana sabia disso, sabia que tudo isso ia acontecer. Eu vi uma entrevista outro dia no YouTube daquele astrônomo Carl Sagan, você deve conhecer, que ficou muito famoso, eu tinha os livros, lembra dele?
Cosmos, ele lançou o Cosmos.
Sobre o Cosmos, exatamente, tinha assim uma divulgação mundial, enfim, muito, muito séria. Eu vi um depoimento dele no Congresso dos Estados Unidos, que deve ser do início dos anos 80, que é tão contundente, sabe, chama assim a atenção, ele dizendo para os congressistas, olha, vai acontecer isso assim, 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 se a gente não mudar, não tem como isso não mudar, sabe, esse aquecimento que a gente está vendo agora, ele vai aumentar muito, as consequências vão ser essas e essas para os mares, para o nível dos mares, para a vida marinha, para a biodiversidade, para tudo, ele já dizia isso tudo, e o que chama, vários disseram isso, né, mas ele no final desse discurso dele ao Congresso, ele diz assim, nós temos que tomar já providências. Isso há 50 anos atrás, ele era muito enfático, a gente tem que tomar providências agora, para não sofrermos o que a gente está sofrendo hoje, né?
E sempre o cientista não é levado a sério, né? Nesses filmes de ficção, né? Os cientistas não são levados a sério. Aí quando o bicho tá pegando, tá? Aquele pega pra capar e chama lá o cientista. Que o senhor acha que tem que fazer? Ele fala, agora, irmão, agora não dá pra fazer, reza.
Não tem mais muita coisa para ser feita, né? O IPCC, né, esse painel governamental de mudanças climáticas, que é formado por cientistas assim, isentos, que não têm, em tese, compromissos políticos com governos, enfim. Ele há tantos anos que bate nessa tecla, né? Os relatórios que ele emite esporadicamente são cada vez mais contundentes, deixam cada vez menos margem, sabe, assim, a qualquer dúvida sobre o agravamento da crise climática. Hoje as pessoas nem falam mais em mudanças climáticas, né? Falam em crises climáticas, falam em emergências climáticas, né? Conceitos como o antropoceno, né? Que é uma idade geológica já marcada pela presença do homem. Poxa, o homem chegou aqui no planeta outro dia, né? E já está mudando o nosso comportamento. É capaz de mudar geologia, não é? As eras geológicas. Isso tudo é muito sério, né?
Professor Fernando Alcácer, se o senhor tivesse o poder de reunir os governantes do mundo, que pedido o senhor faria ou que estabelecer que regras agora, como punição para países? Olha, mesmo os Estados Unidos não querendo assinar, você, já que não quer assinar, você vai pagar X de multa. China, se você não quiser participar, você vai pagar X de multa. O senhor acha que isso funcionaria? Claro que a ONU está enfraquecida por tudo aquilo que a gente viu, mas não teria alguma organização que pudesse regular isso?
Marcelo, olha só, essa sua pergunta é assim, muito importante, né? Porque eu acho assim, acho que hoje não existe, né? Quer dizer, hoje a ONU está meio por baixo, né? Ninguém acredita muito que ela seja capaz de mudar efetivamente condutas assim, de governos, de países, enfim. Mas o que a sua pergunta embute assim, é a necessidade de uma governança global, de uma governança planetária. E isso eu não tenho dúvida. Isso seria assim, uma maneira de você enfrentar para valer esse problema. O quão longe a gente está, eu não faço ideia, porque me parece que estamos ainda muito longe disso. Mas seria uma eventual solução, né, que esse organismo centralizado, planetário, enfim, pudesse estabelecer metas, cobrar metas. Né? Vamos ver, pode ser que a gente caminhe para isso. Bom, parece muito ficção científica, mas veja, eu acho assim que enquanto não houver essa governança global, enquanto cada país no fundo, poder continuar a fazer o que quiser, por exemplo, o Brasil pode dizer para o mundo agora, olha, a decisão de explorar petróleo na Foz do Amazonas é minha, eu não tenho que dar satisfações a ninguém, verdade? Verdade. Eu preciso de dinheiro, verdade? Verdade. Eu preciso de desenvolver tecnologias, verdade? Verdade. Agora, se cada um faz isso, fica muito complicado você. Eu achei assim, muito interessante que a América Latina ela tem sido assim, um celeiro assim, de novas ideias, enfim, né? Essa coisa mesmo que a gente estava falando agora das constituições latino-americanas, de decisões do Conselho Interamericano de Direitos Humanos, enfim, pode ser, né, um novo paradigma. A gente viu o presidente Petro da Colômbia, né, algum tempo a Colômbia, ele não, mas a Colômbia fazer um plebiscito e resolver deixar o petróleo no chão. Não vamos explorar o petróleo no chão. Vamos deixar o petróleo, não vamos explorar o petróleo.
Professor Fernando Alcaz, foi um prazer tê-lo aqui no Mundioca. Espero que outras vezes a gente volte a conversar sobre questões ambientais, mas que desta vez falando ao contrário, que depois da reunião COP, nós tivemos os governantes,
mudanças,
as nações se mexendo. Eu agradeço a sua presença, seja bem-vindo aqui ao nosso Mundioca e até a próxima.
E quem sabe na próxima a gente possa falar sobre os insetos, a troca do cardápio, né? Um cardápio vegano.
Ninguém torrando os órgãos internos por causa do
Pelo
calor.
Pelo amor de Deus.
Tomara, né, pessoal? Tomara que a gente consiga caminhar nesse sentido. Enquanto é tempo.
Um abraço, professor. Muito obrigada.
Outro grande. Tchau. Foi um prazer.
Como o nosso tempo é curto, Marcelo, vamos chamar logo o segundo entrevistado.
E a gente não tem tempo para falar de tempo.
A gente conversa agora com Helena Margarido Moreira, ela que é professora de Relações Internacionais na Universidade Anhembi Morumbi e também pesquisadora de Política Ambiental Global. Seja muito bem-vinda.
Oi, Melina, Marcelo. Muito obrigada pelo convite. É um prazer falar com vocês aqui.
Professora, a questão do programa todo se baseia no seguinte: por que que apesar de tantos acordos terem sido feitos, pensados e na prática a gente não vê esses acordos sendo cumpridos em sua totalidade?
É, eu acho que tem várias questões aí, né, da gente pensar que o problema que gera todos esses acordos, que é o aquecimento global, as mudanças climáticas, é um problema já muito complexo, né, ele não é, a gente não pode se referir a ele, por exemplo, como um problema ambiental, ou como só um problema econômico, etc. Então, ele envolve todas as dinâmicas, basicamente, da vida em sociedade. Então, é um problema de meio ambiente, é um problema de economia, é um problema de sociedade, né, de política, o que faz com que as soluções elas não sejam nem um pouco simples. E a gravidade também, a profundidade desse problema, traz consequências, impactos para a vida de todas as pessoas, de todos os seres, na verdade, cotidianamente. Então, também pensar nessas soluções e implementar essas soluções exige um esforço grande, né, em termos de desenvolvimento tecnológico, em termos de pensar modelo econômico, modelo de desenvolvimento, e obviamente envolve uma necessidade de uma vontade política de implementar esses acordos, que também é muito grande, e essa talvez seja uma grande dificuldade quando a gente olha para os acordos, né? Então, assim, a gente está acompanhando aí já há quase 30 anos essas reuniões anuais que envolvem todos os estados ou a grande parte dos estados nas negociações climáticas e a gente, de fato, não consegue avançar nos compromissos. Então, isso tem muito a ver com tanto a complexidade do problema e, portanto, das respostas, quanto às dificuldades do próprio processo de negociação, né? Você tem os estados ali negociando no âmbito de uma organização internacional, a implementação das decisões fica a cargo de cada estado, né? Respeitando a soberania de cada estado. Então, essa parte da implementação, da territorialização das decisões, ela traz uma série de dificuldades, né? Isso sem a gente entrar, de repente, se vocês querem que a gente entre nesse debate, mas sem falar no, que, em geral, são os governos que estão tomando as decisões ou submetendo compromissos, não são aqueles que vão implementar esses compromissos ou que vão se beneficiar de alguma forma dos resultados, das melhoras, né? Se a gente pensar em governos democráticos que têm mandatos aí mais reduzidos, então, assim, acho que traz uma série de questões que dificultam, de fato, a realização desses compromissos.
Professora, a gente poderia falar especificamente do Acordo de Paris? Qual que é a grande questão do Acordo de Paris?
O Acordo de Paris, ele é o acordo mais atual, né? Ele foi estabelecido na COP21 em 2015 e ele coloca um objetivo geral que é todos os países que o assinam e ratificam precisam submeter metas de redução das emissões de gases de efeito estufa que resultem na limitação do aumento da temperatura média é 1,5 graus Celsius, né? Então, esse é o objetivo do Acordo de Paris. Então, ele envolve todos os países que fazem parte e ele entende isso no texto, né? Que cada país vai submeter a sua meta de acordo com as suas especificidades domésticas. Então, cada país tem ali uma autonomia para definir como vão ser as suas ações de mitigação, né? Qual vai ser a porcentagem de redução das emissões, em quais setores, em quais áreas. Brasil, por exemplo, inclui no seu compromisso zerar o desmatamento ilegal na Amazônia. Então, e cada país também mede essas ações de mitigação, essas reduções, por exemplo, de acordo com critérios nacionais. A única coisa que ele coloca é que a cada vez que os estados submetem a revisão dessas metas, elas precisam ser sempre mais ambiciosas, então elas precisam ser maiores do que a primeira submissão, e elas, os resultados precisam garantir esse limite de 1,5 graus de aumento da temperatura. Qual é o problema, né, a partir disso? Assim, o problema é que os dados científicos, eles já mostram que a gente já tem um aumento médio de 1,2 graus Celsius na temperatura global, o que torna muito difícil esse objetivo de 1,5 ser atingido, né? E aí faz a gente pensar nessas outras questões que são, assim, tem um objetivo geral de garantir, né, que é o aumento da temperatura não passe 1,5, mas deixa muito a cargo dos estados definirem as suas próprias metas, né? Então acaba ficando, assim, quase que o único parâmetro que a gente acaba tendo é o resultado, né? De fazer com que isso limite o aumento de 1,5. E considerando que a gente já está em 1,2, assim, o tempo para garantir esse 1,5, ele é muito curto, ele é realmente muito curto, a gente está numa situação de urgência mesmo, né?
As metas do Acordo de Paris são para serem cumpridas até que data?
Essa é outra coisa também, né? Cada estado vai estipular suas datas, assim. Então, a gente vê uma grande parte dos estados se comprometendo com alcançar a chamada neutralidade de carbono até 2050. Então, e neutralidade de carbono se refere assim, o quanto o país emite de gases de efeito estufa está equiparado com o quanto ele consegue absorver da atmosfera, né? E aí a conta fecharia. E aí você tem outras metas, então, por exemplo, de redução de uma porcentagem de emissão até 2030, até 2025, até 2030. Então, mesmo esse prazo, ele depende dos compromissos que são submetidos por cada país. O que guia essas datas, basicamente? São as evidências científicas que aí são trazidas pelos relatórios do IPCC. Então, eles colocam o último relatório do IPCC, por exemplo, ele indicou que os países, de uma forma geral, eles teriam que atingir o pico das emissões em 2025, né? Então, a partir de 2025, as emissões, elas precisam necessariamente cair, se a gente quiser garantir que a temperatura vai aumentar menos até 1,5 graus. Então, são esses dados científicos que acabam guiando o prazo, a porcentagem das emissões e etc., né? As coisas mais específicas dos compromissos.
Professora, salvo engano, essa semana saiu uma notícia dizendo que, desde a Revolução Industrial, o mundo teve um aquecimento de 2 graus. Foi isso? Eu li errado, entendi errado ou não?
Foi isso. Acho que foi um relatório da Organização Meteorológica Mundial, pelo que eu vi. Eu não vou saber aqui repetir a notícia exatamente da forma como ela estava, mas era isso, assim, eu acho que foi um primeiro momento em que se identificou um aumento de 2 graus na temperatura, né? O que não significa que seja permanente, né? E a gente sempre fala isso, assim, quando a gente fala, os cientistas, né, falam 1,5, 2 e etc., a gente está falando de um aumento médio.
Não é significativo?
Olhando para o planeta todo. Não, ele é super significativo. É muito assustador, não acho que é bem a palavra, mas é um indicativo de que, de fato, a gente está falando de uma situação de emergência que, com a chamada janela de oportunidade, ela está se fechando mesmo, né? O que eu estou colocando é que esse aumento da temperatura, ele pode ser reduzido se as medidas que precisam ser tomadas, de fato, forem tomadas, né? Aí a gente está falando de uma redução drástica nas emissões de gases de efeito estufa, a gente está falando de todas as políticas de descarbonização. A gente está falando de fato, redução do desmatamento em países, em territórios em que isso seja uma fonte importante de emissões, como é o caso do Brasil, né? Então, é uma situação muito grave, mas que ainda pode ser controlada.
Professora, e por que os Estados Unidos não assinaram o Acordo de Paris?
Aí tem as diferenças de decisões dos governos, né? Porque assim, o Acordo de Paris foi negociado durante a gestão do Barack Obama. O Obama assinou o Acordo de Paris, então se comprometeu ali com algumas metas, etc. Fez parte, estava fazendo parte das negociações. E aí, quando tem o início da gestão Donald Trump nos Estados Unidos, o Trump anuncia a retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris. E aí, os documentos, as convenções internacionais, os acordos, eles trazem essas possibilidades. Assim, o Estado, ele tem soberania para fazer parte daquilo e para se retirar. Claro que com regras, né, e burocracias que precisam ser cumpridas. Então, quando o Trump anunciou a retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris, para essa retirada ser completada, né, em termos burocráticos, levaria 3 anos. Então, assim, isso se consolidou ou ia se consolidar já no final da gestão do Trump, e aí a gente teve a eleição do Biden, que recolocou os Estados Unidos no Acordo de Paris e com compromissos. Então, teve esse momento em que, de fato, os Estados Unidos meio que abandonaram essa discussão climática e esses compromissos.
Ou seja, se por acaso na eleição do ano que vem o Trump voltar, corre-se o risco de ter sido letra morta mais uma
Exatamente.
Vez o acordo corre-se para os
risco,
Estados Unidos.
E a gente já sabendo, né, inclusive, que o Trump é um negacionista das mudanças climáticas, assim, ele tomou já essa decisão de retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris, então dá para antecipar nesse sentido de que um eventual novo governo Trump nos Estados Unidos não vai ser um governo que vai liderar as negociações climáticas, né? No âmbito internacional, dentro da estrutura da ONU, das convenções, isso pode ser um problema, obviamente, porque a gente está falando do segundo maior emissor de gases de efeito estufa do mundo, né? E quando a gente olha para emissões per capita, que é muito um argumento da China, inclusive, a gente está falando do maior emissor de gases de efeito estufa do mundo. Então, trata-se de um problema global que exige necessariamente uma resposta coletiva. Então, sempre é uma perda enorme quando você tem um ator importante, né, em termos de participação nas emissões e tal, que, né, se retira das negociações, que age muitas vezes, inclusive, de forma a bloquear uma série de decisões importantes.
A gente teria um ranking hoje dos países mais poluidores do mundo, professora? E quais seriam esses e qual é a colocação do Brasil, se a gente souber?
Esse eu não tenho certeza para, né, te dar os dados corretos, Marcelo, mas assim, a China, em termos absolutos, né, a China está já no topo do ranking, é o país que mais emite gases de efeito estufa do mundo, segundo vem os Estados Unidos. Terceiro, aí que precisaria checar, eu não sei se é a União Europeia como bloco, mas a União Europeia está aí entre as chamadas superpotências climáticas, né, ou potências climáticas, que são aqueles que mais emitem e que, portanto, por esse peso e por peso econômico, de influência política e tudo mais, também assumem uma liderança nas negociações. O Brasil tem uma questão importante que é também o parâmetro que se usa para fazer essas medições, né? Porque tem algumas classificações que não consideram as emissões advindas de um setor que se chama mudança no uso da terra, né? Land use and land use change. E quando se considera as emissões advindas desse setor, o Brasil aumenta ali nas suas posições, né, quantidade de emissões, por causa do desmatamento de floresta, agricultura e tudo mais.
É exatamente isso que eu queria perguntar para a senhora. Quando a senhora fala assim, países campeões em emissões, como é que se dão essas emissões? É desmatamento? É exploração de petróleo? Exploração de carvão? O que faz essa emissão crescer?
O setor que mais impacta nas emissões de gases de efeito estufa é, de fato, o setor energético, né? Então, assim, o grande problema, e historicamente, inclusive, é a exploração de combustíveis fósseis, petróleo, carvão e gás natural. Então, esse sempre acaba sendo o setor assim, que é mais alvo das medidas, inclusive, em que se tem uma necessidade maior de redução, porque quando a gente olha para a matriz energética dos países no mundo, né, a grande parte dos países tem uma matriz energética extremamente fóssil, né, então muito baseada na exploração desses combustíveis fósseis. E eles são os maiores emissores. Né, então, tirar petróleo, né, de baixa terra, carvão, gás, isso gera assim, milhões e milhões de toneladas de carbono, metano, etc., na atmosfera. Então, esse é um setor-alvo, tanto é que as políticas de, quando se fala em descarbonização, em geral, um dos temas mais importantes é a descarbonização da matriz energética. Então, assim, como que a gente vai substituir, né, a fonte de energia de combustíveis fósseis por outras fontes que não são emissoras de gases de efeito estufa. Esse é um dos temas principais, globalmente falando, né? Quando a gente fala de Brasil, de fato, e não só Brasil, tá? Isso também é global. Acho que a segunda maior fonte de emissões de gases de efeito estufa é o sistema agroalimentar. Então, é a forma como a gente produz alimento no mundo, né? E isso para o Brasil é muito importante, porque o Brasil é um grande exportador de commodities, né? E o Brasil sempre se colocou muito como um país que produz alimentos e que garante o acesso a alimentos, né, para uma população além do nosso território, inclusive. E aí isso tem a ver com a forma como se faz a agropecuária. Né? E olhando para o Brasil, o agronegócio é um dos principais vetores, né? Sem falar dessa questão do sistema agroalimentar como um todo, o agronegócio no Brasil é um dos principais vetores do desmatamento na Amazônia. Né? Você tem ali um avanço já mapeado por muitos cientistas, enfim, né? De que já identificaram um esquema, né? Chamado muito de boom colapso. Então você tem um avanço da exploração de madeira, por exemplo, e a Amazônia, grande parte do solo da Amazônia é muito pobre, né? Assim, ele, a floresta é muito rica, mas se você tira a floresta, o solo é um solo arenoso, ele não oferece muito mais coisas sem a floresta em pé, né? Então, aí você desmata, explora a madeira e dá continuidade na utilização daquela área desmatada por meio da pecuária e da plantação de soja, por exemplo. Então, esse é um setor que contribui, sim, para o PIB brasileiro, mas que também tem uma contribuição importante em termos de emissões, né, de gases de efeito estufa.
Professor, a questão climática, a questão ambiental, elas são bandeiras do governo Lula, mas a gente observou que no último mês os números do desmatamento foram recordes. Por que isso?
Na verdade, o que o governo anunciou foi uma redução, né, do desmatamento na Amazônia, acho que em torno de 22%, né, esse último período com relação ao mesmo período do ano passado. Então, a gente passou por esses últimos anos de desmatamentos recordes, né, de taxas de recordes de desmatamento, principalmente ali na Amazônia, Pantanal também, né, Cerrado e tal. As queimadas, elas são resultado de várias coisas, né? Então você tem os próprios incêndios criminosos, tem incêndios que são já advindos de seca extrema, ondas de calor extrema, então aí a gente já está falando mesmo dos impactos das mudanças climáticas. Então, tem uma dificuldade realmente de reduzir de forma rápida e mais significativa as taxas de desmatamento.
É, né? Professora, eu acho que houve exatamente isso. O governo anunciou uma diminuição no desmatamento, mas, por outro lado, o número de queimadas aumentou. O pessoal de Manaus, principalmente, tem reclamado que Manaus está ficando quase insuportável de se morar em Manaus devido à folhice que vem de outros lados das proximidades em relação a incêndios. Na sua opinião, a gente consegue ter uma fiscalização mais efetiva ou isso é muito difícil?
a gente precisa ter, né? Assim, é isso que vocês estão colocando. A gente tem visto as imagens, né, ali da Amazônia, uma seca extrema, os rios quase secos, a fumaça em Manaus. Então, isso traz uma série de problemas de saúde, etc. E é isso, né? Esses incêndios, essas queimadas, elas vêm tanto de incêndios criminosos quanto de já resultados das mudanças climáticas, do aquecimento global. Tem já um plano, e acho que esse primeiro resultado já é resultado um pouco da implementação desse plano, que é o novo PPCDAM, né? Que é um plano transversal do governo, já havia sido implementado nos primeiros governos Lula, com bons resultados, e agora isso é retomado, mas numa Amazônia com uma realidade já diferente, né? Tanto em termos de impactos das mudanças climáticas, quanto em termos de questões relacionadas à própria segurança, né? A gente viu que nos últimos anos se instalou ali naquele território braços de um crime organizado, né? Então tem grupos criminosos associados já com garimpo ilegal, exploração ilegal de madeira e etc. Então, traz mais dificuldades, né, para o combate ali aos crimes diversos que são cometidos naquele território. E é uma, assim, para a gente ter uma política de combate ao desmatamento efetiva, é muito necessário que essa política ela seja transversal mesmo, então que ela envolva todos os ministérios. Tem uma parte importante desse tipo de, né, dessa política de combate ao desmatamento, que é comando e controle. Então é isso, você precisa aumentar a vigilância no território, você precisa ter punição, né, isso está previsto no plano, então precisa de envolvimento do Ministério da Justiça, do Ministério do Meio Ambiente, dos povos indígenas, do Ministério da Fazenda, né, precisa de dinheiro para fazer todas essas coisas, mas a gente vê isso no papel e a gente está vendo também as dificuldades de se garantir outras políticas que garantem a proteção das florestas também, né? E aí eu falo especificamente da garantia aos povos indígenas. Eu acho que esse é um tema importante, uma ameaça grande ali na Amazônia, considerando que a presença dos povos indígenas, ela garante muito a proteção da própria biodiversidade e garante a floresta em pé, né? Isso também já tem dados globais sobre isso. Você tem, o último dado que eu vi, por exemplo, trazia isso, né? Que tem 5% da população do mundo são identificados como populações indígenas. Esses 5% respondem pela garantia de, acho que 75% ou 85% da manutenção da biodiversidade. Então, assim, políticas de regularização fundiária, né, de comando e controle, de demarcação de territórios indígenas, essas coisas também fazem parte de uma política de desmatamento, né, de florestas no Brasil.
Professora, um dos motivos, né, o Macron alega isso, do acordo União Europeia-Mercosul não ter sido firmado, são os produtos, né, que eles desejam taxar, produtos vindo de áreas de desmatamento e também onde tenham sofrido povos indígenas ou quilombolas. A senhora acredita nessa boa intenção da União Europeia ou é para proteger os agricultores deles?
Boas intenções na política, elas são sempre muito questionáveis, né? Eu não acho que se trata de boa intenção necessariamente, eu acho que se trata de interesses mesmo, né? A gente sabe que a questão, o setor da agropecuária é um setor importantíssimo para os países do Mercosul, né? Para os países da América Latina, países exportadores de commodities. E a gente sabe também que a União Europeia tem uma política mais protecionista para os seus produtores rurais, né? Tem a política agrícola comum, então tem vários países, e a França é um dos mais interessados nessa questão, que dão subsídios, então que garantem ali uma proteção para os seus produtores frente a uma competitividade alta nesse setor dos países do Mercosul.
Falando na defesa do clima do mundo, a gente falou dos Estados Unidos, professora, mas qual é a situação da China nesse momento?
A China, como eu falei, né, a China é a maior emissora de gás de efeito estufa do mundo, tem um planejamento, né, assim, eu acompanhei muito as políticas da China no período que eu fiz o meu doutorado, que era justamente comparar posicionamento de China e Estados Unidos. Então, dá para ver que a China foi evoluindo muito nesse sentido, assim, tipo, incorporando a pauta climática e ambiental na própria formulação dos planos quinquenais, né? Então, houve uma adaptação aí nesse sentido de colocar parâmetros de sustentabilidade, de proteção do meio ambiente, inclusive nas suas doutrinas internas e nos seus planos quinquenais. Tem planejamento de substituição de usinas de carvão, né? A China é um país dos maiores produtores do mundo, se não for o maior, de carvão, e tem uma demanda muito grande por energia, né? Por combustível. Grande parte dessa energia que a China produz ou que ela importa vem ainda de combustíveis fósseis. Então, ao mesmo tempo que a China tem um planejamento que envolve cada vez mais padrões de sustentabilidade, também tem uma série de necessidades essas que acabam sendo supridas por combustível fóssil.
Tá certo, a gente conversou com a professora Helena Margarido Moreira, professora de Relações Internacionais na Universidade Anhembi Morumbi e pesquisadora de Política Ambiental Global. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos, professora.
Eu que agradeço. Agradeço o convite e espero que eu tenha contribuído aí para a discussão.
Claro, professora. Muito obrigado. Até a próxima.
Até a próxima.
Muito bom, e a gente não tem tempo para falar de tempo, então vamos com...
Direto pro Mundo Bizarro.
Direto pro Mundo Bizarro.
Mundo Bizarro.
Melina Saad, escuta só, uma mulher de Washington fez uma denúncia contra um centro médico mexicano. A norte-americana Kimberly McCormick foi a Tijuana para realizar uma cirurgia de remoção de pele flácida e quando acordou, já tá rindo? E quando acordou, os médicos realizaram implantes nos seios e enxerto de gordura nos glúteos. Jesus!
Ai,
que coisa!
Acordou gostosa.
O caso aconteceu em outubro, quando Kimberly viajou ao México pela segunda vez para realizar a cirurgia plástica. Há 6 anos, a mulher esteve no país para fazer um procedimento de perda de peso. Agora, McCormick desejava retirar a pele flácida de braços, coxa e barriga. Aí ela fala: quando acordei, meu peito estava muito dolorido e comecei a chorar. Eu nunca pediria por isso. Nunca. Lembro uma entrevista a uma TV americana. Ao perceber que havia recebido implantes indesejados, Kimberly alertou um coordenador médico do hospital, que afirmou que ela teria pedido as plásticas. O cirurgião também não removeu a pele flácida sobre os braços e as coxas, como a mulher havia solicitado. Pô, hospital dos horrores, hein? A mulher estava acompanhada da filha e, quando percebeu que algo estava errado, a filha gritou no corredor da instalação por respostas e alega ter sido fisicamente empurrada para fora do local por seguranças armadas. Seguranças armados no hospital que faz cirurgia plástica reparadora. Olha só, tá piorando. Aí a filha fala o seguinte: eu pensava que minha mãe estava lá em cima e não podia deixá-la. Quando cheguei até a porta, o segurança me empurrou com força e eu saí voando por uma rampa de cimento. Eu só estava com medo de morrer ali mesmo e minha mãe não saberia. Ou seja, que horror. A mãe e filha foram obrigadas a pagar cerca de R$12.000 a mais pelos procedimentos não solicitados. Além disso, Kimberly relata que o quarto estava imundo e ela teve dificuldade de respirar, além de ter desenvolvido uma infecção grave. Aí ela fala: eles pegaram meu cartão de crédito e eu não pude fazer nada porque eu estava sozinha e debilitada pelos procedimentos. Depois de creditar mais de $2.500, me jogaram de volta na cama e disseram: tira ela daqui. Foi muito rápido. Ela fala: você tá rindo, né? Porque você não é a Kimberly, coitadinha da Kimberly.
É, mas que antro foi esse que ela resolveu se operar?
Realmente, né?
Segurança armado
no hospital.
Pegam ela, jogam na cama e pegam o cartão de crédito. Eu, hein?
Aí, de volta aos Estados Unidos, a norte-americana diz ter sido seguida pelo pessoal da clínica até o hotel onde estava hospedada.
Será que não, isso tudo não foi um sonho? Eu tô achando meio estranho, hein?
Onde foi obrigada a fazer as malas e depois colocada em uma van para a volta aos Estados Unidos. Quando chegou em casa, ela foi direto para o hospital tratar a infecção. Um mês depois do procedimento, a Kimberly ainda tem dificuldade de cicatrização e tenta juntar dinheiro para retirar as próteses dos seios e dos glúteos. Aí ela fala: estou pensando em outra cirurgia porque os implantes que eles colocaram são muito grandes. Não tenho pele suficiente ambiente para envolvê-los. E eles não estão cicatrizando. Que horror, coitada dela. A Miss Anne...
Pena que não tem foto, né?
Não é?
Eu queria ver.
A Miss Anne, que é o nome da filha, né? Diz que vai ajudar na recuperação da mãe e vai procurar ajuda do FBI para denunciar a clínica em Tijuana. Mas o caso não será investigado, obviamente, porque está em estado mexicano. O FBI investiga os casos que estão dentro dos Estados Unidos, né? E aí, no final de tudo, ela conclui. Não faça turismo médico em hipótese alguma. O resultado final não é bom.
É, até porque não existe resultado inicial, né?
Verdade, até que teve alguma coerência essa sua fala, embora a Kimberly tenha ficado com os seios...
Um peitão e um bundão.
E não deu em nada, coitada.
É, mas não
ela
sei.
Ela ia tirar pele,
pois
gente.
Pois é, uma coisa muito esquisita, né? Por que ela não fez isso nos Estados Unidos? Pra que ir pro México?
Grana.
Ah, tá, grana.
É muito mais barato no México.
Você vai e se mete em qualquer clínica?
Corre esse risco, né?
É, boa sorte pra ela, né?
Esse realmente é um mundo bizarro.
Totalmente bizarro, boa sorte.
Mundo Bizarro.
Ainda correndo contra o tempo.
Tô até suando aqui.
É, Marcelo, quando não tem tempo é assim. @ Mundioca com K no Twitter, mundioca.podcast no Instagram. Curta, comente, compartilhe.
Exatamente. E a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e atentado para esse problema climático que afeta todo mundo. Vai pegar geral.
É isso, gente.
O aviso tá dado.
Beijo, tchau.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.